Isaías 59, a referência está aqui à frente. Nós começamos a análise, o estudo desse capítulo, na semana passada. Estudamos, na semana passada, os versículos 1 a 8. Dissemos que o capítulo é um capítulo que apresenta apenas um tema. E por causa disso, nós não pudemos fragmentá-lo em partes menores. Nós tivemos que fazer um sermão só sobre o capítulo inteiro. Mas um sermão só sobre o capítulo inteiro é um sermão longo. Muito longo. Seria um sermão de mais ou menos 3 horas para ser um sermão no capítulo 59 inteiro. E os irmãos não teriam condições de suportar e nem tempo para suportar um sermão de 3 horas. Eu tenho alunos que me ouvem durante 6 ou 7 horas seguidas. Mas eles não têm opção. Eles têm que ouvir, não tem jeito. Mas se não ouvirem, são reprovados. Então não tem jeito. Os irmãos, até em virtude do horário, não têm condições de suportar tanto tempo o pastor Marcos falando com vocês. Então, por causa disso, nós pegamos um sermão, é o sermão no capítulo 59, é um sermão só. E estamos apresentando este sermão, que é um só, em 3 partes. Na semana passada, nós enunciamos aquilo que nós chamamos de mensagem central deste capítulo. E a mensagem central do sermão, ou seja, é uma verdade, é uma lição que pode ser deduzida, que pode ser pinçada, que pode ser elaborada a partir da análise do capítulo 59 inteiro. Se nós lermos o capítulo 59 inteiro, nós vamos aprender uma lição principal. Tem várias lições lá. Nós vamos tratar de algumas delas ainda hoje. Mas a lição principal, a lição central do capítulo 59, lição essa que permeia cada versículo contribui para a construção dela, para a afirmação dela, para o realçar dela, é esta lição aqui. O pecado gera terríveis prejuízos espirituais e emocionais. Lendo todo o capítulo 59, nós aprendemos isso. E nós falamos um pouquinho na semana passada sobre as marcas da nossa geração. Uma geração que enfrenta terríveis problemas espirituais, numa busca constante de Deus, num desespero tremendo para que Deus, para obter o favor de Deus, para obter um Deus que lhe seja propício e seguindo as mais diversas superstições, seguindo as mais diversas crenças, na busca da solução para essa crise espiritual que está presente em sua vida, em sua experiência, até mesmo diária. E nós aprendemos então que a causa desses problemas espirituais, desse vazio espiritual, desse distanciamento de Deus, é o pecado. O capítulo 59 de Isaías mostra que o pecado gera terríveis prejuízos espirituais, de modo que é tolice o homem sair em busca de uma solução para os seus problemas espirituais, é tolice o homem buscar a Deus e tentar encontrar a paz de Deus e a comunhão com Deus, é uma grande estupidez, é uma grande perda de tempo ele sair atrás disso sem se preocupar em primeiro lugar em solucionar o seu pecado, em dar cabo do problema do seu pecado, em abandonar o seu pecado, arrependendo-se dele e vivendo uma vida nova. Isso é tolice. Ele pode se entregar às mais diversas práticas religiosas. Ele pode trazer suas ofertas. Ele pode participar de correntes de oração. Ele pode participar de vigílias de oração. Ele pode participar de semanas inteiras de grandes ajuntamentos. Ele pode pedir que os líderes religiosos orem sobre eles e imponham as mãos sobre eles e peçam ricas bênçãos sobre eles. Eles podem andar com amuletos, podem andar com a Bíblia na mão e não sair da igreja o dia inteiro. Nada disso vai solucionar o problema da sua separação com Deus, porque o problema espiritual da separação, da falta de comunhão com Deus, que gera uma série de outros problemas, é o pecado. Enquanto ele viver no pecado, ele não terá o favor de Deus, nem a comunhão com Deus. Nós aprendemos isso quando vimos o primeiro ponto, nós vimos três resultados do pecado. Esses três resultados mostram que o pecado gera terríveis prejuízos espirituais e emocionais, e as provas disso são esses resultados que vimos. O primeiro deles, na semana passada, a separação de Deus. Nos versículos 1 a 8, que nós não vamos ler e nem vamos comentar, porque já o fizemos na semana passada, os versículos 1 a 8 mostram isso. Mostram Deus separado do homem. Mostra Deus longe do homem e o homem longe de Deus. O homem tentando obter algum favor. O homem tentando fazer com que a sua súplica seja atendida. O homem tentando fazer-se ouvir e pedindo para que Deus o atenda. E, no entanto, Deus se mantém silente, distante. Por quê? Qual é o problema? O problema é o problema espiritual. É o pecado. E enquanto esse problema persistir, Deus permanecerá longe. Nós vimos no decorrer do nosso estudo que a Bíblia ensina que esse problema é um problema universal. É um problema que abrange todas as pessoas. Nós falamos especificamente dos judeus nos dias do rei Manassés, que foram os dias a que se refere o capítulo, a que se refere o capítulo 59. Mas dissemos depois que o apóstolo Paulo menciona o texto de Isaías 59 para se referir a toda a raça humana, de modo que toda a raça humana vive separada de Deus por causa do pecado. Diz o apóstolo Paulo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vemos também Abacuque 1,13, que foi mostrado aqui, teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Não há como haver comunhão entre Deus e o homem que vive na imundícia, que vive na sujeira, que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. E nós recordamos, irmãos, a pregação que fizemos em Isaías 1,15, o texto que pregamos há vários anos atrás, Isaías 1,15, quando falamos sobre esse texto, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, diz Deus, é o Senhor falando essas palavras. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. E desse modo, então, nós vimos que o capítulo 8 realmente afirma, mostra que o primeiro resultado, do pecado é a separação entre o homem e Deus. Isso por si só já é trágico, já é assustador, já é terrível. O homem foi feito para desfrutar de Deus. O homem existe para isso, ele foi criado para isso. Não há felicidade em nenhum coração que não desfruta disso. Santo Agostinho, quando escreveu as Confissões, ele escreveu logo na primeira página das Confissões, logo nos primeiros parágrafos, primeiras linhas das Confissões, ele escreveu, fizeste-nos para ti. É uma oração, ele está declarando isso para Deus. Fizeste-nos para ti. E inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Ou seja, Agostinho descobriu que é impossível ter felicidade longe de Deus. De modo que esse primeiro resultado, a separação entre o homem e Deus, por si só, é um resultado terrível, assustador, horrível, e ele já produz uma infelicidade sem limites, uma infelicidade sem tamanho. O sermão poderia terminar aqui, o capítulo poderia terminar aqui, porque isso já é desgraça o suficiente para lançar qualquer pecador no pó arrependido. Mas há um segundo resultado. E nós aprendemos esse segundo resultado do pecado quando olhamos o versículo 9 até o versículo 14, aí está. É o abatimento interior. O pecado abate o indivíduo interiormente. Nós, olhando para este capítulo, vemos os homens, Isaías descrevendo a condição dos homens, e nessa condição, os homens estão desanimados. Os homens estão com a mente confusa, os homens estão gemendo, os homens estão como que andando na escuridão, repletos de medo e de insegurança. E a razão disso, diz Isaías, é o abatimento interior. Existe um erro na modernidade. Mas não é um erro moderno. É um erro antigo. E o erro é o seguinte. O erro é acreditar que se eu viver no pecado, eu ainda assim sentirei na minha vida satisfação, segurança e paz. As pessoas creem numa terrível mentira, numa mentira que o coração delas inventou, numa mentira que o próprio diabo criou e fez com que elas crescem nessa mentira, e essa mentira consiste nisso, em acreditar que eu posso viver em segurança, que eu posso viver em paz, que eu posso viver alegre, que eu posso ter uma vida repleta de satisfação e de alegria, uma vida plena, eu posso viver assim, vivendo no pecado. E é um modo de pensar antigo. Observem os irmãos, vamos voltar um pouquinho às páginas da Bíblia, logo vamos olhar para os versículos aos quais queremos nos ater com mais atenção. Mas observem os irmãos, muito rapidamente, Deuteronômio capítulo 29. Vejam, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nisso, por favor. Deuteronômio no capítulo 29. Existe nessas palavras a concretização do pensamento moderno. Vejam, Deuteronômio, capítulo 29, versículos 19 e 20. Prestem atenção nessa leitura. Vejam. Se alguém, Deuteronômio 29, 19, lá no comecinho da Bíblia. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar bênção sobre si mesmo e pensar. Vejam agora o pensamento dessa pessoa. Estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho. Vejam o pensamento dele. Deus está dizendo, se alguém pensar assim, eu terei segurança, eu terei paz, eu serei feliz, eu terei uma vida repleta de realização, eu vou ter uma vida cheia de vibração e de entusiasmo, eu vou ser alguém seguro, feliz e cheio de vida. Mesmo que eu persista em seguir o meu próprio caminho. Moisés, o Senhor, através de Moisés, está mostrando que esse é um pensamento errado. Vejam como continua o versículo. Essa pessoa trará desgraça, tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. O indivíduo pensa, eu não vou seguir os caminhos de Deus. Eu não vou obedecer a palavra dele. Eu vou viver como acho que devo viver. Eu vou buscar a felicidade à minha maneira. Eu vou me entregar aos convites que o mundo faz. Eu vou seguir o meu coração, os meus impulsos e as minhas paixões. E ainda assim, eu vou ser feliz, cheio de paz, de entusiasmo e segurança. Deus diz, essa pessoa experimentará a minha ira. E é curiosa a linguagem do livro de Deuteronômio, porque se os irmãos observarem no capítulo 28, voltando aí uma página só, Deuteronômio 28, os irmãos verão o versículo 45, é uma linguagem curiosa essa. Vejam o que o texto diz, Deuteronômio 28, 45. todas essas maldições cairão sobre vocês. Aqui Deus está entrando numa relação pactual com Israel, e ele diz para Israel que se eles desobedecerem e quiserem andar nos seus próprios caminhos, eles seriam amaldiçoados por Deus. E que foi o que de fato aconteceu, tanto que eles foram punidos através do exílio assírio, no ano 722, foram punidos através do exílio babilônico, no ano 605, e em outras duas ocasiões, em 597, em 586, antes de Cristo, essas maldições todas vieram sobre eles mesmo, porque eles foram desobedientes. Mas é curioso ver com a linguagem que o versículo trata a questão do pecado aqui. Observem, vejam. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Os irmãos podem imaginar essa figura? A iniquidade correndo atrás de você. Ela corre atrás de você. E o texto fala que ela, um dia, te pega. Não adianta correr. Pode ser campeão olímpico dos 100 metros rasos. Não adianta. O texto diz, um dia, o seu pecado vai alcançar você. Você pensa em seu coração, eu vou ter paz. Eu vou viver no pecado e vou ter paz. E você começa a viver no pecado. Desobedece a Deus, vira as costas para a sua palavra, rejeita a verdade dele e vai ser feliz à sua maneira, seguindo os seus caminhos, suas paixões e os convites que o mundo traz. Muito bem. No começo vai parecer tudo muito lindo. No começo tudo vai parecer maravilhoso, mas lembre-se, aquela iniquidade é comparada a um monstro que você está criando. Ele é bonitinho. Ele é bonitinho. Ele é pequenininho e bonitinho. E você está criando ele. Você está criando aquela iniquidade. Você deu a luz a ela. Você deu ela à luz. E a está alimentando. Mais e mais. Um dia, diz o texto, ela vai se levantar. E quando ela se levantar, ela virá atrás de você. Você correrá, fugirá dela, mas ela vai alcançar você e destruirá você. Sabe o que significa? Que o povo de Deus tem que ter medo do pecado. Nós não temos medo do pecado, nós brincamos com ele. Nós achamos que o pecado é um bichinho que podemos ter em casa. Pequenininho. Que não faz mal para ninguém. Que mal há? Que tem? Todo mundo faz. Isso é normal. Não podemos ser tão radicais. A Bíblia, às vezes, é muito severa. Também não é assim. E deixamos o bichinho na nossa vida. E vamos alimentando o bichinho. E os anos se passam. E nós vamos alimentando o bichinho. Tolerando o bichinho. Ele muitas vezes parece estar crescendo muito, mas nós não percebemos. Ele vai crescendo, tomando vulto, dominando. E finalmente, ele se levanta contra nós, nos persegue, nos alcança e destrói a nossa vida. Acaba conosco. Se nós olharmos para muitas das piores desgraças da nossa vida, os que são mais velhos aqui, vão se lembrar que tudo começou quando um dia não deram ouvidos ao que Deus falou. Rejeitaram a voz dele, viraram as costas e seguiram seus próprios caminhos, pensando, eu serei feliz fazendo o que eu quero. Eu serei feliz seguindo o meu coração. E um dia o pecado alcançou. E o derrubou e destruiu sua vida. Temos que ter medo do pecado. Não podemos brincar com ele. Não podemos tolerá-lo. Ele é como um bumerangue. quando eu produzo, cuidado. Lá na frente ele faz uma voltinha e volta. E atinge você. É assim que o pecado é. Os jovens devem aprender isso já. Os jovens devem ter isso em mente, para que tenham medo do pecado. O pecado é perigoso. O pecado destrói. O pecado acaba com a vida de alguém. Mas notem, nós estamos dizendo que o pecado produz abatimento interior. Claro que não é esse o único resultado que ele produz na pessoa. Mas o texto que está diante de nós em Isaías é um texto que aponta para isso, para o abatimento interior do pecado. Realmente, o pecado produz esses problemas interiores no coração de alguém. Nós estamos vendo Deuteronômio. Se os irmãos virarem de volta a página para o capítulo 28, vejam. Ah, o pastor Marco não está pregando Isaías, está pregando Deuteronômio. Não. Não estou pregando Deuteronômio, não. É só uma viagenzinha por Deuteronômio, aqui por esses dois capítulos, bem rapidinha. Já vamos voltar para Isaías já, correndo. Mas eu quero que os irmãos vejam aqui, no capítulo 28, voltando para o 28, os versículos 28 e 29. Vejam o que diz o texto aqui. Deuteronômio 28, 28 e 29. Diz assim. É o Senhor falando sobre a desobediência deles. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. O que é isso? É um abatimento terrível emocional. É um sofrimento emocional sem tamanho. Vejam a descrição. É loucura, cegueira e confusão mental. É uma pessoa perplexa. É uma pessoa que se sente perdida. Olha, vejam como continua o texto. Ao meio-dia, vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Cegos na escuridão. Pessoas perdidas tateando. Para onde vou? O que eu faço? O meu pecado me alcançou. A minha iniquidade chegou. E eu estou sofrendo as consequências do mal que eu fiz. Eu estou sofrendo as consequências do pecado que eu cometi. Eu estou sofrendo as consequências do meu pensamento. De um dia ter rejeitado o que Deus ordenou e ter seguido meus próprios caminhos. O que eu faço agora? E a pessoa se vê cega, perdida, sem segurança nenhuma. Ela disse, eu terei segurança, mas ela não tem. Eu serei feliz, mas ela não é. O que aconteceu? O pecado a alcançou e ela tem agora, ela passa agora, ela experimenta agora esse terrível abatimento emocional. E o que acontece então com essa pessoa? Quando ela passa a sofrer esses males todos, o medo, a insegurança, a cegueira, a perplexidade, o não saber o que fazer, o ver-se perdida, isso começa a ter outros problemas. Isso começa a gerar outros problemas nela. Ela começa a adoecer. Começa a ter disfunções químicas. Os irmãos não têm ideia de quantas pessoas estão procurando ajuda médica. Em virtude de disfunções físicas. E muitas vezes, não todas, mas muitas vezes essas disfunções no próprio organismo, disfunções químicas, disfunções que afetam o corpo da pessoa e destroem o corpo da pessoa, deixam a pessoa doente, tem a sua origem em causas espirituais. A pessoa viveu no pecado, a pessoa praticou o pecado, e o pecado gerou problemas, ele cresceu, ele se tornou um monstro, destruiu aquela vida, e agora aquela pessoa vive perdida. Com medo, sofrendo as consequências do mal que fez, sofrendo as consequências da desobediência dela. E isso a deixa doente. Vejam, por exemplo, o Salmo 32. Vejam o que diz o Salmo 32. Salmo 32, observem. Salmo 32, de 1 a 4. Vejam o que diz esse texto aqui. Salmo 32, de 1 a 4. Diz assim. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Agora vejam o versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo, vejam, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O que aconteceu com esse homem? Ele ficou doente. O pecado trouxe terríveis abalos emocionais sobre ele. O pecado, como um monstro, se avolumou diante dele, o alcançou e o destruiu. E ele, abalado emocionalmente, passou a experimentar todo esse sofrimento físico. E adoeceu, perdeu peso, caiu de cama. E não somente isso. Todas esses problemas oriundos desse massacre emocional, oriundos desses pecados que nós cometemos por não termos temor de Deus, tudo isso tem desdobramentos na nossa vida familiar, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, no nosso relacionamento com as pessoas. A vida do homem que se curvou diante do pecado, a sua vida de relacionamentos é um verdadeiro lixo. Ele não consegue se relacionar em paz com ninguém. Por ele não estar bem consigo mesmo, por ele não ter paz dentro de si, é muito mais difícil ele ter paz com as pessoas ao seu redor. Ninguém pode dizer nada para ele na igreja, que ele fica de mal. A esposa dele, se olhar para ele de um jeito diferente, ele já briga, fecha a cara, passa a semana inteira sem conversar com ela. Se o marido faz alguma coisinha pequenininha, pronto, aquela semana não tem mais arroz, semana toda. Coma ovo frito se quiser, tem ovo, vai fritar você. Existe dentro dessa pessoa um rancor tão grande, existe dentro dessa pessoa uma insatisfação tão grande, dentro do coração dela existe uma opressão, um peso, ela sofre tamanha calamidade interior que é impossível ela viver bem com os outros. Como ela viverá bem com os outros? Ela vive mal-humorada, carrancuda, pronta a atacar. Ela saca depressa sua arma, né? Rapidamente. Qualquer coisa que façam, um olhar, um sorriso, uma palavra, ela saca sua arma. E corre porque ela atira. Qual é o problema dessa pessoa que ela vai dizer qual é o problema dela? Eu vou dizer qual é o problema dela. Ela vai dizer assim para você: é meu jeito. É sangue de espanhol, é sangue de italiano, é sangue de japonês, é sangue de português, é sangue da Europa inteira, do mundo inteiro. Né? É o sangue, o problema é o sangue. Não é o sangue o problema, não. O problema dessa pessoa é que o coração dela é um coração abatido. Ela experimenta abatimento interior. E como poderá desfrutar de um ambiente agradável dentro de casa? Como poderá dirigir-se à sua esposa pacificamente? Como poderá dirigir-se ao seu marido pacificamente, tolerar as suas falhas, tolerar os seus erros, tolerar os seus defeitos? Como poderá ser uma pessoa flexível? Como poderá ser uma pessoa que releva os deslizes, as falhas, os defeitos de alguém? É impossível isso! Ela precisa fazer com que toda a sua insatisfação, com que todos os seus rancores, com que toda a pressão emocional em que ela vive dentro dela se extravase de alguma forma. E são as pessoas que são afetadas com isso. Eu estou lendo um livro que o João Ivo me emprestou, chamado O Pastor Desnecessário. Não sei porque você me deu um livro com esse nome, João Ivo. Mas ele me deu um livro com esse nome. Quando você recebe um livro desse de uma ovelha, dá para começar a ficar preocupado. Mas o nome do livro que ele me emprestou foi esse, O Pastor Desnecessário. Ou seja, parece que é um recado para mim aí, né? Pastor, você é, né, totalmente dispensável. Né? Mas é brincadeira, ele me emprestou porque ele gostou do livro, é realmente um livro muito bom. E nesse livro, o autor do livro narra o significado da palavra pecado. A palavra pecado, na língua grega, a palavra amartia, no grego, significa errar o alvo. Errar o alvo. Tem um alvo. Eu aponto para ele, aquele é meu alvo, mas eu erro, não acerto o alvo. Eu errei. O pecado é isso, é um erro. É um erro de objetivo. O objetivo é fazer o que Deus quer. Eu erro. Eu aponto para outro lado. Aponto a flecha, o arco, para outra direção. E erro o alvo. E o autor do livro conta, quando era garoto ainda, jovenzinho, ele estava aprendendo arco e flecha. O esporte se chama arco e flecha? É isso o nome do esporte? Arco e flecha? É isso? Ele estava aprendendo esse esporte. E ele narra que ele, certa vez, começando ainda, ele apontou a flecha para o alvo e atirou. E quando ele atirou, tinha um cachorro perto, passando perto. E ele errou o alvo. E sabe onde acertou a flecha? No cachorro. Não matou o cachorro não, irmã Ana. Pode ficar tranquila. Né? Irmã Ana, se fala de algum bichinho sofrendo, ela chora no culto. Né? Mas o cachorro não morreu não, irmã Ana. Sobreviveu. Está vivo até hoje, tem filhos, é uma bênção. Né? Mas ele narra que esse cachorro saiu correndo, ferido, machucado e sumiu para o meio do mato, desesperado, gritando. E hoje ele pensa o seguinte: sempre que eu falo sobre pecado, eu lembro daquele cachorrinho. Porque sempre que nós pecamos contra Deus, de alguma forma, nós também ferimos uma pessoa. Sempre. Cedo ou tarde. O abatimento interior, a nossa infelicidade, a nossa tristeza, a nossa angústia pelo pecado que cometemos, fará com que alguém seja ferido por aquela flecha. Aquela flecha um dia alcançará alguém e o ferirá e o machucará. São os efeitos do abatimento interior. Efeitos desse abatimento interior que surge no coração de alguém por causa do pecado. Eu vou viver em segurança. Eu terei plena paz ainda que siga os meus próprios caminhos. Mas um dia o pecado que eu produzi se levanta e vem atrás de mim. E me persegue. E me alcança. E me prostra. E me mata. Temos que ter medo dele. Temos que fugir dele. Temos que evitá-lo. Temos que matá-lo em nossas vidas. Isaías 59, os versículos 9 a 14 dizem assim. Observem. Eu não vou começar a pregar agora não. Podem ficar tranquilos. Observem o texto. Tudo que o texto diz, de um modo ou de outro, eu já disse. Mas observem com atenção a leitura. E vejam como o texto se harmoniza com os outros textos que nós lemos, como é um texto paralelo, que realça as verdades que estamos frisando. Veja o que diz. Por isso, Isaías está falando do pecado, por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Que curioso! Nós praticamos a injustiça. Nós nos levantamos contra a retidão. Agora, a justiça não está presente na nossa vida, nós não somos mais beneficiados por ela. A retidão, nós não somos mais beneficiados por ela. A retidão não mais nos alcança. É o contrário que acontece. É a injustiça que nos alcança. É a falta de retidão que está perto de nós. Diz o texto, procuramos, mas tudo são trevas. Veja, o cego de Deuteronômio. É o cego de Deuteronômio por causa do pecado. Perdido, andando, tateando daqui e dali. Perplexo, confuso, confusão mental, medo, insegurança. Buscamos claridade. Mas andamos em sombras densas, como cego caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite, entre os fortes somos como os mortos. O que aconteceu conosco? Nós cometemos o pecado, Desobedecemos a Deus e o pecado nos alcançou. As nossas injustiças nos alcançaram. Agora nós somos vítimas das nossas injustiças. O texto continua no versículo 11. Todos nós urramos como ursos. Gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. É o abatimento interior. O pecado me perseguiu, o pecado me alcançou, o pecado me prostrou, me abateu e me matou. É terrível isso. E ele vai dizer por quê. Veja o versículo 12. Por quê? Sim. Pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. É por isso que estamos sofrendo. É por isso que não temos paz no coração. É por isso que estamos abatidos, perdidos, com medo e inseguros. O pecado finalmente nos alcançou. Ele vai resumir o pecado agora. Versículo 13 resume o pecado. Ele vai dizer o que é o pecado aqui. Veja o versículo 13. Rebelar-se contra o Senhor e traí-lo. Deus diz, faça isso. Eu digo, não, eu não farei. Viva assim. Eu digo, não, não viverei. Mas você entrou num pacto comigo, em que eu serei o seu Senhor e você o meu servo. Pois bem, eu quebrarei esse pacto. Serei infiel a esse pacto. Eu trairei a confiança nesse pacto que porventura alguém poderia depositar. Eu trairei o Senhor mesmo. Não farei o que o Senhor requer de mim. É o pecado. É o crer no seu próprio coração, é o seguir o seu próprio caminho. O texto diz fomentar a opressão e a revolta, a pessoa alimentando isso dentro dela, o rancor contra os outros e a revolta contra Deus, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Cria mentiras, crê nelas, anuncia essas mentiras aos outros e vive de acordo com elas. Deus diz tudo isso, um dia alcançará você. O versículo 14 diz o resultado disso. Assim, a justiça retrocede. Não há justiça na nossa vida. E a retidão fica à distância. Não há retidão em nossa vida. A verdade caiu na praça. Ela não se aproxima mais de nós. E a honestidade não consegue entrar. A nossa casa, o nosso lar, é vazio de honestidade, de paz e de retidão. O que isso gera? Quando a honestidade fica do lado de fora das nossas portas? Quando a retidão não entra em casa? Quando a comunhão com Deus passa de largo diante das nossas portas? Quando no nosso lar não entra a obediência a Deus? O que acontece? É o abatimento interior. Tudo isso se resume numa frase apenas. Isaías menciona, aqui na tela, não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Não há paz. Esse é o resumo de tudo. Para os ímpios não há paz. Quais são os resultados do pecado? Primeiro, vimos domingo passado, ele nos separa de Deus. Segundo, é o que estamos vendo hoje. É o abatimento interior. Como é a sua vida? O pecado te alcançou? Você vive no pecado e o pecado está minando a sua saúde espiritual? O pecado está arrancando de você a felicidade, a alegria? O pecado tira de você o entusiasmo e a vibração espiritual. Você percebe que a sua vida espiritual, a sua vida com Deus é só uma casca, mas dentro é oco, é vazio, o seu coração é gelado, o seu coração é frio, há podridão na sua vida, e essa podridão está consumindo a sua alma, a sua mente, o seu coração, a sua alegria, o seu entusiasmo, as suas forças. Se é assim, não pense que isso é doença. Não pense que isso é problema da sua idade. Não pense que isso é meramente problemas da crise econômica no país. Não pense que isso aí é um problema que você herdou porque é o seu jeito de ser mais voltado para a depressão. Não. Analise o seu coração. Avalie a sua vida. Faça uma devassa na história da sua vida e veja se o que você está experimentando hoje não é resultado de um monstro que você criou no passado, de um pecado que você acariciou no passado, de um terrível animal que você nutriu na sua vida por um longo tempo, virando as costas para Deus e alimentando a maldade, e alimentando a desobediência, e hoje está sofrendo as consequências disso. E descobrindo que é esse o caso, lembre-se da solução. Qual é a solução para isso? Está cansado? Está experimentando abatimento interior e falta de paz? O Senhor Jesus tem uma palavra para você. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para suas almas. O pecado te alcançou? O monstro do pecado finalmente te achou? Busque ao Senhor e diga: Senhor, hoje eu vivo essa situação. Hoje eu vivo esse abatimento. Hoje eu vivo essa infelicidade. Hoje eu carrego esse problema. Hoje eu enfrento essa dor. Hoje eu provo essa angústia no meu coração. Porque um dia eu me rebelei. Um dia eu acreditei no meu próprio coração. Um dia eu acreditei nos meus próprios conceitos, nos meus próprios valores, e eu virei as costas para o Senhor. Eu traí o Senhor, me rebelei contra o Senhor. E agora eu sofro as consequências da minha iniquidade. Ó Deus, eu sei que a minha vida tem coisas agora que eu não posso mais mudar. Mas eu quero pedir que o Senhor me perdoe. E se eu não posso mais mudar a minha história, eu quero pedir que, além de me perdoar, o Senhor me dê descanso. Vinde a mim. E encontrareis descanso. Vamos orar. Senhor Deus, o pecado abate e destrói. Ó Deus, suplicamos que o Senhor trabalhe na vida de todos aqui nesta noite. Há pessoas aqui nesta noite que estão brincando com o pecado. Sem medo, acreditando que o pecado não gerará nenhum mal, acreditando que é possível ser feliz, ainda que vivam na vaidade dos seus pensamentos e na desobediência ao Senhor, desprezando a sua palavra. Acreditam nessa tolice, acreditam nessa mentira, e por isso não têm medo. E vivem na desobediência, zombando do que o Senhor diz. Ó Deus, que essa palavra traga temor sobre todos. E que abandonem os seus maus caminhos e se voltem para o Senhor, clamando por seu perdão. E restaurem a comunhão com o Senhor e livrem-se desse terrível monstro que um dia, fatalmente, os alcançará. E pedimos, ó Deus, por aqueles que estão cansados. Porque o pecado finalmente os encontrou. Porque as suas injustiças, finalmente, os prostraram. Ó Deus, dá a essas pessoas consciência do seu erro. Leva-as, ó Pai, ao arrependimento. Que elas se aproximem do Senhor e digam: Senhor, eu estou vivendo essa situação porque um dia eu desobedeci. Um dia eu fui rebelde. Um dia eu acreditei nos meus próprios pensamentos e desprezei os seus pensamentos muito mais elevados. E agora estou sofrendo essas consequências terríveis. O meu pecado, qual fera terrível, selvagem e voraz, me alcançou e me prostrou. Eu quero pedir a Deus que o Senhor me perdoe. E quero pedir que o Senhor me dê descanso para a alma. Ó Deus, que haja essa atitude nesta noite, que haja essa oração nesta noite, e que desse modo todos nós saiamos daqui hoje com um propósito novo, o propósito de levarmos uma vida de obediência mais intensa ao Senhor, de levarmos a vida de submissão à sua palavra, de uma vez por todas, a sério. Ó Deus, pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.